Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
De volta com Vida Livre, eu estou numa conversa aqui que eu queria que o programa tivesse mais umas 3 horas, porque a gente tem muito que conversar. Mas daí já está combinado que a Daiane vai voltar. Sim, sim, sim. Eu quero saber, daqui a pouco a gente vai apresentar um personagem lindo aqui, mas vamos falar dele agora. Porque o que a gente estava conversando aqui, o João falou que a mãe se movimenta melhor dentro de casa do que você, né, João?
Sim.
Sabe todo, você se bate e ela vai numa boa.
Ah, às vezes ela dá umas batidas também, mas é bem de vez em quando.
Mas aí, Dai, porque tudo bem, dentro da tua casa você conhece, você vive lá, você tem as coisas nos lugares em que não te atrapalham e tal. Mas como é que é viver nessas ruas que tem buraco, que tem calçada ruim, que tem lixeiro que o povo larga no meio da calçada? Como é que vive?
É bem difícil, uhum. É bem complicado, inclusive eu tô com uma briga, né, enfim. Porque a Voluntários da Pátria agora não tem meio fio, né, gente? Então você não sabe quando você tá na rua e quando você tá na calçada. É tudo uma coisa só, né?
Ah.
Então pensa assim, a pessoa cega andando ali.
Uhum.
É muito difícil. E foi por isso, né, um dos motivos que me fez levar a escolher um cão-guia.
Uhum.
Porque o cão-guia, ele me dá mais qualidade de vida. Eu, Daiane, não é todo cego que é pro cão-guia e não é todo cão-guia que é pro cego.
Ah, é?
Né? Pra mim, Daiane... É, ele me dá mais segurança,
uhum.
Né? É, eu caminho com mais firmeza, com mais qualidade, assim, com mais, a passada é mais rápida.
Uhum.
Então, ele desvia do buraco, eu só sei que eu passei, porque ou ele me jogou um pouquinho pro lado.
Ai, que lindo.
Né? Agora, com a bengala é muito mais difícil, porque você tá procurando obstáculo, né? Então, você
Sim.
bate a bengala pra um lado, bate a bengala pro outro.
Uhum.
Eu, quando usava a bengala, eu caí num saco de lixo, gente.
Nossa, imagina.
Eu tava indo trabalhar, caí no saco de lixo, o cara que veio atrás de mim falou, tá cega?
Ah,
tô
cega. Pois então, falou exatamente.
Né? Tô
Puxa
cega.
Vida.
Então, assim, é bem complicado, mas com a técnica você,
uhum.
assim, vai.
Uhum.
Né? Não dá pra ficar, ai meu Deus, e agora se eu vou sair de casa e vai ter um buraco e o ônibus e como... Eu sempre digo que se eu ficar pensando dessa maneira, não dá certo.
Não,
e
é.
Sempre
Só vai, né?
tem um anjo no meio do caminho.
Ah,
sempre
tem.
Sempre.
Ai, que bom.
Você sai de casa, já tem pessoa ali, posso te ajudar? Pode,
uhum.
né? Como que eu posso fazer? Pra onde você vai? Como que... Sempre tem. Olha, você vai cair no buraco, a pessoa já te segura.
Uhum.
Então sempre tem um anjo, assim, que te dá
é
uma
É que
mão.
Tá, eu vou falar aquilo que você falou no começo, que não é legal, mas o fato é que você não parece que é cega.
É.
Você se movimenta super bem, tá sorrindo. Tá linda, uhum. tá arrumada, tem batom, tá maquiada, não usa óculos escuro. Oh, a pessoa tranquilamente vai. Não vai entender que você tem. Que precisa de ajuda de alguma forma.
Não, e é muito legal quando eu passo por essa situação com a Murim. Porque daí eu tô dentro de uma loja que vende roupa, sei lá. Uma loja bem grande aqui de Curitiba, passei por isso. Nossa, que louca você com um cachorro aqui dentro. Eu falei, moça, não é um cachorro, é um cão guia. Ah, tá, e cadê a cega?
Ah, então, basicamente. É, né, agora não dá pra culpar as pessoas, porque você realmente tem uma postura muito, né, a gente espera
Sim.
aquela postura do cego, de, né, do coitadinho.
De não mexer a cabeça, né, é o estereótipo,
né,
é aquilo que eu falei, é o estereótipo, uhum. você não tem cara de cego, né, porque a cara do cego é óculos escuro,
uhum.
bengala, o olho branco,
uhum.
esse é o estereótipo do cego, né, e a coisa tá mudando, e eu, assim, eu não julgo as pessoas. Né? Porque de repente é difícil, a minha mãe fala muito isso pra mim, fala, filha, você se mexe, você não... Uhum. A pessoa não tem como entender que você é cega.
Exato.
Né? Às vezes eu quero ir no mercado, tô sem bengala, o Romeu fala muito pra mim, você tá sem bengala, como que você quer ir na fila preferencial? Eu falo, minha cegueira não tá na bengala, tá no meu olho. Dele, mas você não tem cara.
Uhum, esse é que é o fato, vai ter que convencer, gente.
Sim, eu já passei até motorista de aplicativo, você tá usando esse cachorro, você tá usando a tua cegueira pra levar esse cachorro, você nem é cega.
Não, gente, não, eu
É complicado.
É complicado, mas realmente dá pra entender. E depois é aquilo que a gente falou, às vezes a pessoa não sabe o que fazer, né?
Não, normalmente a pessoa não sabe o que fazer, porque primeiro ele acha que o cego é surdo, então ele chega, precisa, ajuda!
Porque você tá gritando, eu não enxergo, mas eu escuto, já vi isso também, é verdade.
Acontece. Muitas vezes vai pegar pelo colarinho pra te ajudar a atravessar a rua. E daí o que que acontece? Pro cego se locomover, a segurança dele é segurar no cotovelo
isso,
da pessoa.
Vamos às dicas. Então, gente, presta atenção.
Né? Vai auxiliar um cego.
Uhum.
Encontrou o cego parado no meio do caminho. Você põe a mão no ombro do cego. Porque primeiro, se você parar do lado do cego, quer ajuda? O cego pode pensar que você, que quer ajudar, tá falando com a pessoa lá do outro lado.
Aham.
Lá com a pessoa do outro lado. Não tá. Vai saber. Então, encosta. Quer ajuda? A uhum. pessoa vai falar, quero. Você automaticamente oferece o cotovelo, ó. Ó.
Uhum.
A pessoa, por que o cotovelo? Porque vamos atravessar a rua. Uhum. Tá rolando um tiroteio.
Uhum.
Se eu tô guiando, segurando no cotovelo do cego, eu vou soltar, vou largar o cego e vou sair correndo. Porque
entendi.
A minha vida é mais importante do que a do cego.
Uhum.
Óbvio, né? Sempre. Então, larguei o cego. Então, por isso que o cego segura no cotovelo. Que daí, se ele for correr, ó, eu corro junto.
Vai junto.
Se ele for pra direita, eu vou pra direita. Se ele for pra... vai subir o degrau, o uhum. cotovelo vai levantar. Vai descer o degrau, o cotovelo vai descer. Então, entendi. Aqui é toda a sensibilidade pro cego é o cotovelo. Segurou
perfeito.
No cotovelo, tá seguro.
E com relação ao cão-guia?
Não olhe pro cão-guia. Não fale pro cão-guia.
Não existe,
não,
gente.
Não alimente o cão-guia. Esqueça o cão-guia.
Não dá, gente. Vocês vão ver o amorinho aqui, vocês vão entender o que eu tô falando.
É muito perigoso, né? As uhum. pessoas... O amorinho, apesar dele ser um labrador de 40 quilos, todo preto, com uma cara enferruscada, ele é um cão super dócil.
Sim.
Então todo lindo. Mundo quer abraçar, né?
Uhum.
E daí você tá atravessando a Rua Barbosa com o biarticulado vindo e a pessoa resolve passar a mão uhum. nele e ele senta.
Sim.
E o biarticulado vindo.
Uhum.
E a cega ali.
E agora?
Vamos, amorinho, vamos, amorinho. Então coloca eu em risco, coloca o cão guia em risco. Então assim, não dá pra falar com o cão.
Uhum.
Não dá pra...
Uhum.
Não, vai falar, fala primeiro com a pessoa. Oi, você precisa de ajuda? Tá, preciso. Que lindo o seu cachorro, obrigada. Mas vamos continuar falando sobre mim. Esquece o cachorro, né? Eu brinco muito que as pessoas, assim, você fala com a bengala?
É,
você
exato.
Fala que linda essa bengala? Não, uhum. né? Então não fale que lindo seu cão guia, porque daí ele já vai ficar todo bobo, já vai pedir carinho, já vai. Alimentar também não, ele é super uhum. bem alimentado, ele come nas horas certas, até pra não fazer, né, o que não precisa dentro da rádio,
uhum.
dentro do shopping. Então ele tem hora certa pra comer, hora certa pra ir no banheiro. As pessoas imaginam que o cão guia é um cão sofrido,
uhum.
que ele tá só em trabalho, que ele fica o tempo inteiro deitado. Nossa, mas ela tá uma hora lá na rádio, o cachorro tá deitado embaixo da mesa.
Uhum.
Pra ele é gratificante, porque ele tá perto de mim, ele tem outros contatos, ele tem um momento de liberdade assistida dele.
Uhum.
Então é aquele momento que você vai pra grama, joga o brinquedo, ele corre, traz o brinquedo pra você,
claro.
Interage com outros cães.
Uhum.
Então ele tem todo esse... como que eu vou dizer pra você? Esse momento de lazer, né? Não
uhum.
é só trabalho, só trabalho, só trabalho. Então ele é um cão muito amado.
Sem dúvida alguma. E atrapalha, né? Porque o cão tá trabalhando.
Sim.
Mas a gente tem que entender que o cão está trabalhando.
Já
né?
imaginou você aí ó, e alguém fazendo um carinho em você enquanto você fala aqui na rádio?
Gente, não dá. Mas ó, tá bom, depois.
Né?
Me deixa
né?
agora que eu preciso focar aqui, né?
É, viu, ó, você perde o foco, você vai ficar prestando atenção no carinho, né?
Totalmente.
O amorinho vai fazer a mesma coisa.
Aham. Isso é muito importante. Essas duas coisas eu acho que são fundamentais.
Uhum.
Assim, primeiro você pergunta se a pessoa que ajuda
isso.
não sai arrastando, né? E levando, enfim.
Uhum.
E não brinca com o cão guia, a não ser que seja autorizado.
Uhum. E não fique brabo quando você buzina e fala assim pro cego, pode ir, porque o cego não vai.
Ah.
Isso é questão de orientação e mobilidade, porque você que tá na pista da direita, tá falando pra mim, pode ir, mas o carro que tá descendo na pista da esquerda não sabe o que você falou, pode ir.
Ah, é verdade.
Então ele pode passar, ele pode atravessar, bem na hora que eu estiver indo, ele pode...
Uhum.
Então, o cego também não vai.
Boa, outra dica então. A não ser que você desça do carro, pare o trânsito.
Já aconteceu de
aí,
parar,
okay.
de vir, perguntar, quer atravessar? Quero. Daí
uhum.
atravessa a rua, né?
Uhum.
E também, né, gente, é quer atravessar, não posso ter atravessar, né? Eu não quero que ninguém me atravesse, não.
Do tipo assim, atravessa a rua. Não, mas eu não quero atravessar. Não, mas é.
Né?
Uhum. Sensacional. E você ensina essas coisas, João, pros seus amigos? Eles perguntam, você ensina?
Agora na escola que eu tô, não, mas uhum. na adiante sim. Porque na escola que eu tô, muitas pessoas ainda não sabem como é que é um guia. Tipo, eles
uhum.
vão lá em casa e falam, ah, um cachorro. Um
uhum,
cachorro.
Pra brincar. Mas ele é um então, cachorro pra brincar quando ele não
quando
está
ele
sendo.
Quando ele tá sem equipamento, ele é um cachorro pra brincar.
Ah,
quando ele tá com equipamento, ele tá trabalhando.
Sim,
é um
que você ganhou
brincar.
Um cachorrão, hein,
daí...
João?
Mas ele tem regras dentro de casa.
É, ele tem
né?
regras dentro de casa. Tipo, ele não pode ficar, ele não pode estar em cima do sofá, não pode ir pra cama, não pode, uhum. tipo, ficar ali no teu lado, na mesa.
Uhum.
Ele tem, tipo, horário pra comer. Ele só pode comer, tipo, você coloca a comida na tigela pra ele, na tigela dele.
Uhum.
Você tem que assoviar 3 vezes pra ele comer. Se ele comer, se você assoviar as 3 vezes, ele não pode comer.
Ah, é? Tem tudo isso que faz parte dele ser, do aprendizado, para ele seguir as regras quando estiver cuidando de você, né, Dai?
Exatamente.
Você não pode ficar dando comida para ele toda hora. E que nem quando a mãe ganhou o cão guia, eu pensei, tipo, ah, ele tem um horário para poder brincar. Tipo, é das duas às quatro e depois ele tá trabalhando. Daí eu até perguntei pra minha filha, mãe, ele tem horário para brincar? Como que é? Ela falou, não, quando ele tiver solto, sem estar trabalhando, tudo bem. Só que eu sempre pensei, tipo, eu não posso brincar com ele de tal hora, só posso brincar depois. Mas não. Depois que eu acostumei, que ele é um... Ele só tá trabalhando quando tá com a rei.
Quando tá com a mãe. Daí ele pode ficar solto e brincando em casa.
É, ele fica solto.
Não, delícia, gente! Tá bom pra todo mundo, eu acho.
Né?
Cadê o Amorim? Será que a gente consegue mostrar pro pessoal do Insta? Ele tá bem de boa aqui embaixo da mesa, gente.
Vamos lá.
Amorim, vem aqui dar um oi aqui. O programa já tá acabando. Olha... Isso foi o Amorim, você sacudindo.
Que os meus instrutores não vejam eu fazendo isso. Atenção, aqui ó. Quer ver? Aqui ó. Hup up, hup up. Aqui, Amorim. Hup up, hup up.
Isso. Ai, que coisa linda, gente. Olha o Amorim.
Olha lá, Amorim. Olha lá. Olha lá.
Olha que coisa linda. Ele tá achando o máximo ele em cima da cadeira. Dá, tira uma foto. Isso, Marcinho, por favor. Depois a gente vai tirar outras fotos.
Olha lá,
olha que lindo! O Dai é essa raça mesmo ou tem outras raças?
É, nos Estados Unidos eles trabalham com pastor.
Pastor alemão, golden.
Com labrador. Aqui no Paraná, ali em Santa Catarina, que é de onde eu peguei ele. É só flat coated, labrador e golden. Ele é uma mistura de labrador com golden.
Ele é uma coisa linda.
Vamos?
Isso, Amorim, já vimos você.
Esse, o hop up é um comando pra ele pular, como ele fez ali.
E daí você vai lá e aprende os comandos.
Isso.
E ele já tem ele já conhece os comandos. Você que vai aprender, na verdade.
É, ele já tem os comandos, mas o que acontece? Durante esse período, ele tá sendo treinado com outra pessoa. Então a outra pessoa tem outra passada, tem outra altura, entendi, tem outro tom de voz. Então a gente vai pra lá, daí eu começo a andar com ele durante esse mês, eu aprendo todos os comandos, senta, fica, rolante, da escada rolante, balcão, a cadeira, o toalete, o banheiro, direita e esquerda. E ele vai se acostumando comigo, vai se acostumando com a minha passada, com o meu tom de voz, com a minha correção, porque essa guia que eu uso na mão é pra corrigir, né? Ele sente o grau da correção. Pra isso que existe, né? Pra ver se vai dar certo a dupla. É um namoro.
Sério? Pode acontecer de dizer, não, o cachorro não...
Pode acontecer, porque assim, eu não me adaptei com esse cachorro. Eu sempre brinco, tem o Roberto, ele tem um flat coated, e o cachorro dele é super agitadão, assim. Fala, Roberto, não ia durar um mês comigo.
Mas o Roberto é.
Mas o que acontece? O João falou uma coisa bem certa. É, quando você faz a tua inscrição, toda a equipe técnica do Instituto Federal vem até a tua casa. Pra ver a tua altura, a tua passada, ver a tua caminhada, ver como que é o teu ambiente, o teu trabalho. Então, assim, se eu sou uma pessoa tranquila, eu vou trabalhar o dia inteiro e vou pra faculdade da noite, que era o que eu fazia quando eu recebi ele. Tinha que ter um cão mais tranquilo.
Sim.
Já imaginou eu uma hora aqui com a Marinha andando para um lado pro outro?
É.
Então eu precisava ter um cão mais tranquilo, né? A minha altura. O cão guia, ele tem que dar a alça dele bem aqui nesse ossinho da cintura, nessa altura. Então tinha que ser um cão mais alto, não tinha que ser um cão mais baixo.
Tem todo esse pra combinar, pra dar o match mesmo,
pra dar
o
match, senão não rola.
E a mãe disse que quando recebeu a Marinha foi match, assim, amor...
Amor à primeira vista.
Foi amor à primeira pata. Porque eu não tinha nem noção do tamanho dele, de como ele seria. Porque quando eles fazem a visita na casa do usuário, eles levam um cão. Eles levaram a Baby. Uma Golden, sei lá, metade da metade da metade dele. Caramelo. Então eu fiquei imaginando, né? Uma cachorra pequenininha, toda meiguinha, né? E quando ele entrou no quarto, que ele veio, a primeira patada, eu falei, gente...
Meu cachorro!
Que tamanho é esse cachorro, né? Só pela patadinha. E daí a hora que eu passei a mão nele, que medo.
Sério?
Sim, porque o tamanho dele, né? Aqui de Curitiba, ele é o maior.
Ele é imenso.
A hora que ele abre
a boca...
Você falou,
escuta, era cachorro ou era tigre?
Na verdade, ele é o Amorim Sauro.
Amorim Sauro, faz sentido.
Amorim Sauro.
Ele é maravilhoso.
Ah, eu sou suspeita pra falar, né?
Uhum.
Mas ele é lindo.
Gente, vocês são maravilhosos. O programa já acabou, tem alguma coisa muito errada com isso, porque não devia acabar agora. Uhum. Eu acho que o universo cometeu um pequeno erro agora.
Né?
Dai. É, não, a gente precisa conversar mais. Não, mas você volta.
Claro. Ah, obrigada.
A gente precisa falar muito mais coisas. Mas olha, gente, entrem lá, de repente segue o Insta. É, agora também o... Você já tem o Insta do...
Já, Dualidade do Olhar.
Dualidade do Olhar também, tá bom? E aí você volta aqui pra falar das terapias. Vamos conversar mais.
Vamos sim.
Vamos.
Obrigada.
Gente, muito obrigada. Foi super lindo. João!
Eu.
Viu o que você falou? Fãs para o João, você pode também mandar mensagem lá no De Repente Cega, que o João responde.
Toda quinta-feira ele tá comigo na live, é o meu Alexo, então assistam lá, mandem beijo
boa,
pra ele.
Gostei do Alexo, tô precisando de um gente, alguém quer ser minha Alexo,
né?
Gente? Eu preciso. Dai, muito obrigada, foi lindo.
Ai,
prazer
Marta,
te conhecer.
Eu que agradeço, prazer conhecer você. Obrigado por todo mundo que ficou nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão.
Gratidão. Obrigada. João, obrigada.
Obrigado, eu.
Beijo.
Foi muito legal bater esse papo aqui com você.
Viu? Venha sempre. Gente, muito obrigada pela companhia. Preciso mesmo encerrar, mas eu queria muito continuar conversando aqui. Então a gente vai fazer aquilo de sempre. A gente encerra o programa e continua no bate-papo aqui. Até alguém mandar a gente embora. Beijo pra vocês. Tenham uma semana linda, cheia de coisa boa, de axé, de força, de coragem. Ó, vocês começaram muito bem essa segunda, né? A Dai aqui falando desse... Dessa força toda, dessa coragem, dessa superação, da resiliência, dessa coisa toda que a gente precisa e que você trouxe pra gente. Obrigada, Dai.
Ah, eu que agradeço. Beijo.
Beijo, gente. Tchau, tchau, Marcinho.
Obrigada
por mais um dia sem bolinhas.
Bolinhas.
Ah, é gratidão.
Obrigada.
Tchau, gente.
Tchau.
Você ouviu Vida Livre com Márcia Sickel.